Direto ao assunto.
O Cerrado, segundo maior bioma da América do Sul e um dos mais importantes para o equilíbrio ambiental do país, continua sendo o mais desmatado do Brasil. Berço de nascentes que abastecem grandes bacias hidrográficas e habitat de uma rica biodiversidade, o bioma enfrenta constantes ameaças, o que torna a preservação e a recuperação das áreas degradadas cada vez mais necessárias. Recebemos no Direto ao Assunto para falar sobre a importância da preservação desse bioma o ambientalista Nereu Rios, que já há mais de 40 anos dedica sua vida a essa missão. Em Mato Grosso do Sul, ele atua na coleta de sementes, também em outros estados, né, produção de mudas de espécies nativas e recuperação ambiental. Ao longo dessa trajetória, ele já produziu mais de 1 milhão de mudas e participou do plantio de cerca de 100 mil árvores, contribuindo para a restauração do Cerrado e para a conscientização sobre a importância da preservação ambiental. Conosco no estúdio também a jornalista, mestre em meio ambiente e diretora de teatro Lubi Gatão, que junto com Nereu segue esse propósito de chamar a atenção para as verdadeiras riquezas do nosso país nas inúmeras caixinhas de joias coletadas, filmadas, fotografadas e difundidas pelas redes sociais para que toda a população também conheça um pouco desse trabalho. Nereu, Lu, sejam bem-vindos ao Direto ao Assunto.
Obrigada, Lília, pelo convite.
Obrigado, Lília. Bom dia. Prazer estar falando aqui na rádio da Lemes, né, que a gente ouve todo santo dia, que é uma rádio que tem uma programação maravilhosa de música, né, de músicas regionais, de música popular brasileira. Prazer imenso estar aqui.
Ah, que bom que vocês estão aqui, que são nossos ouvintes, né? Nereu, eu queria começar perguntando para você o que despertou em você esse propósito de dedicar a vida à preservação ambiental e ao plantio de árvores. Como que foi esse seu início com o reflorestamento?
Eu digo sempre assim, que eu acho que você nasce com a missão de... Como a gente, eu sou do sul do estado, sou de Dourados. Quando menino, a gente viu a monocultura chegando, né, o sulista chegando, e foram acabando com os nossos guavirais, os nossos ervais, né? Dourados, peroba rosa, grandes áreas de peroba rosa, que é uma árvore que se encontra em extinção, madeira nobríssima, nobríssima, né? E venho de uma família também de moveleiros, de fabricante de móveis e tal. E isso despertou, vendo os meus tios, que naquela época o governo federal incentivava o desmatamento. Nosso estado era sertão, então o governo Garrastazu Azul Médici. E daí nasce esse desejo, porque de andando nos campos com os meus tios para derrubar árvores que eles derrubavam para a movilaria, a gente começou a perceber, né, 8 minutos para derrubar uma árvore, e aí você vai vendo os nossos rios, os nossos córregos se degradando, né? Então a gente começa a ter esse entendimento de preservar. Então, chegando aqui em Campo Grande, fui trabalhar como servidor público dentro da Secretaria de Justiça, dando aula para pessoas em recuperação, pessoas em cumprimento de pena. Criamos o primeiro viveiro dentro dos presídios. Naquele período tinha muita questão do HIV, né? A AIDS era muito forte nessa época, era uma forma de terapia para essas pessoas. E aí a gente vem, trabalhamos também com a APAI, né? Com os especiais da APAI, e é paixão mesmo, né? E nisso a gente sempre teve, como menino da roça, né? Criado vindo do mato, passava as férias na fazenda com meus avós, então eu falo que é uma missão, né? E que eu acho que isso vem desde os meus 8 anos de idade. A gente fala, 40 anos, mas eu acho que isso já vem imbuído desde menino.
Falar aqui com a Lubi Gatão, que é uma das pessoas que é uma jornalista, também é mestre em meio ambiente, acompanha todo esse trabalho do Nereu, junto também com o filho, né? Então virou um legado de família, Lu. Tem essa questão que eu vejo o Nereu sempre mostrar pra gente nos vídeos que ele faz nas redes sociais, e ele chama as sementes de caixinhas de joias. Como a gente está na rádio, eu queria que você explicasse para o ouvinte por que caixinha de joia.
Porque, assim, é um patrimônio, né? O Nereu, como ele sempre diz, né, nos conteúdos, né, no Instagram, nosso Instagram, Árvores e Rios, e no YouTube também. Então, quando você abre aquela caixinha, e assim, Deus, ele devia estar muito inspirado quando criou as sementes. Porque eu acho que nenhum marceneiro, nenhum artista plástico, ninguém reproduziria, porque elas vêm tão bem embaladas que você olha por fora, tá naquela casquinha, e aí a hora que você abre, tá elas encaixadinhas, você vai tirando uma, outra, 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 e às vezes numa caixinha pequenininha tem 100, 200 árvores adormecidas lá. Então eu acho que, assim, nenhuma inteligência artificial acho que consegue criar isso, porque como é que você vai reproduzir uma árvore? Então, ali dentro daquela, às vezes, uma árvore imensa, enorme, assim, de 40 metros, é uma sementinha do tamanho de uma cabecinha de alfinete. Então, você imaginar que ali tem uma tecnologia divina dormindo ali, que se você colocar ela no solo, colocar um pouco de água, colocar ela no sol, aquilo vai crescer e vai virar. Então, é uma divindade. Então, caixinha de joias, assim, pelo esmero, pela grandeza, né, dessa caixinha.
Realmente é uma riqueza, né?
É uma riqueza. O Nereu também é apaixonado, assim, né, Nereu, pelas
Nereu, caixinhas. Você sai todo ano para coletar sementes. Fala pra gente desse seu trabalho, você percorre vários estados do Brasil.
Sim, a gente tem aqui uma parceria com concessionária de águas aqui do município e com a Energisa. E somos responsáveis pelo viveiro da Energisa e da Águas Guariroba. Da Águas Guariroba produzimos 80 mil mudas anos, né, para a bacia do Lajeado, para a bacia do Guariroba, e hoje estendendo para todos os municípios do estado, junto com a Sanesul, uma parceria com a Sanesul, de AMS Pantanal. E a Energisa mais 30 mil mudas anos também produzindo com eles. Como a questão das sementes é uma questão que a gente adquiria muitas vezes, comprava, e essa semente às vezes vinha com um poder baixo de germinação. Então, junto à empresa, eles pediram para vamos começar a gente mesmo coletar essa semente. Como o nosso estado também é um estado grande de monocultura, e onde o cerrado está mais limitado em propriedades e tal, a gente sai daqui de Mato Grosso do Sul, vamos para Goiás, a nossa primeira paragem é lá em Pirinópolis, onde a gente tem os amigos já de 30 anos que a gente coleta no Parque dos Pirineus, que é um parque maravilhoso que foi criado nos anos 80, 1983. Dali estendemos, vamos para Tocantins, de Tocantins vamos para Bahia e depois voltamos para Minas Gerais, sempre ocupando o Cerrado, às vezes um pedaço de Mata Atlântica e um pouquinho de Amazônia também, né? E falar isso, que a questão da preservação é para ontem, é para ontem. E cada dia nós brasileiros precisamos descobrir que as árvores têm mais valor em pé do que deitado. Eu vejo que o nosso país já tem áreas degradadas demais e tem muitas áreas devolutas. Nós não precisaríamos mais estar desmatando árvores. A gente preservar as matas que existem. E a gente fala muito isso, e aí a gente se torna um eco chato, por quê? Porque a gente, nessa questão de pesquisa, há mais de 40 anos, assim, desde a coleta da semente, depois a maturação dessa semente, depois você leva ela para o berçário, depois você traz para o recipiente individual, e você vai acompanhando. Então, tem espécies que elas crescem 6 centímetros por ano, tem espécies que crescem 20, tem espécies que crescem 8. Então, o cerrado tem muito isso, né? E aí os traquejos também, tem umas que gostam de mais água, outra de menos águas, aí você tem que ir dividindo isso dentro do viveiro, né? Então, realmente é uma paixão você, tanto que existe poucos viveiros no Brasil de nativas, né? Que é uma coisa também que a gente fica aqui falando sempre, vamos plantar, meu povo, vamos plantar, meu povo, é nesse incentivo, né? De fazer com que as pessoas realmente, o nosso interesse único é entrar no coraçãozinho das pessoas para que elas preservem mais o nosso habitat, né? Como um todo.
E quais são as espécies que você mais encontra nesse seu trajeto e você tem percebido a degradação desses espaços, como você disse?
Ah, as espécies, assim, o que se encontra muito ainda no nosso estado são os IPs, né? As várias espécies de IPs, os paratudo e tal, a sucupira. Mas sucupira, vou falar da sucupira que até a gente colocou hoje no canal. Essa é uma árvore que você me contou uma história indo para Bonito ali.
Sim.
Derrubaram centenas de árvores centenárias. Sem necessidade de, porque é tudo cultural. As pessoas não têm entendimento também que você não precisa desmatar toda a área para fazer campo de gado, para fazer pastagem. Hoje, se você deixar um pouco de árvore aqui, um pouco de árvore, ela vai ser até um sombreamento para o gado. A braquiária vai crescer mais viçosa. Então, um pouco é cultural também essa questão de desmatamento, né? E a espécie, por exemplo, a sucupira é uma espécie rara. Se você pesquisar hoje, a nível de Brasil, você não acha que quem tem sucupira para vender. Por quê? Porque ela cresce justamente o que eu estou te falando, em torno de 5 a 8 centímetros por ano. Então, crescimento lentíssimo. Então, quando você vê uma árvore daquela que você não pode abraçar, imagina que uma árvore daquela tenha 200 anos, 250 anos. Né? Então, por isso o ato de se preservar as árvores adultas que se encontram em pé. Então, o canal, na realidade, a gente quer despertar isso para as pessoas. Né? E, assim, muito gratificante também, porque assim, com o canal a gente descobriu o percebimento do povo brasileiro como um todo, do amor à natureza que eles têm. E que falta demais de difundir isso mesmo, os nossos órgãos públicos, de ter esse zelo também, de falar mais disso e tal, incentivar. Eu acho que a questão de educação ambiental teria que estar dentro das escolas, sabe? Isso tinha que ser curricular. Porque eu sempre falo, as crianças que vão cuidar do futuro, né? A gente faz muita educação ambiental com escolas, então eu sempre digo, nós temos que investir nas crianças, que as crianças Sim. que vão preservar o nosso futuro.
A gente percebe assim que dentro das cidades também as pessoas querem plantar algumas árvores. Você pode falar para o nosso ouvinte quais que seriam as espécies que a gente pode plantar na calçada, no canteiro ou mesmo dentro do quintal de casa, se houver um espaço?
Então, hoje tem um plano diretor da cidade, em que você tem árvores X para você plantar contra a rede e aonde tem rede. Então, onde tem rede, você vai pôr árvores de menor porte, né, como aroeira pimenteira, como framboia mirim, né, como araça roxa e tal. E aí, do outro lado que você não tem rede, você pode pôr até uma árvore de maior porte. Né? As pessoas têm que estudar bastante na hora que vai plantar uma árvore e pensar naquela árvore quando adulta, porque muitas vezes a pessoa ganha uma paineira.
Sim.
E uma paineira é uma árvore que, além dela ser grande, ela é radicular. As suas raízes são radiculares. Então, de não plantar isso no quintal, não plantar isso de frente à sua casa, porque com o tempo ela vai trazer transtorno. Então, tem que ter esse entendimento. As árvores para grandes áreas e as árvores que você pode plantar de frente à sua casa, no fundo do seu quintal, né? E as árvores grandes para você plantar em chácaras, em parques, né? Em alamedas, em avenidas, né?
Sim, a gente percebe assim que as pessoas, o xodó de todo campograndense, de quem mora na região central, é o ipê, né? Que é lindíssimo. Mas tem espécies que também são importantíssimas para o meio ambiente, para todos os animais que se alimentam ali, para todo o ecossistema, para a fauna. Como que você vê isso? Existem espécies que são deixadas meio de lado, que poderiam estar nos parques também?
Sim, sim. Eu falo de uma árvore que a gente vem difundindo ela aí há quase 30 anos, e que eu gosto muito, que eu tomo chimarrão, tomo mate, que eu sou do sul do estado, então em Dourados tinha grandes ervais, então isso é uma coisa que vem da família também. O bálsamo cabreúva é uma árvore nobríssima, né, que os alemães levam essa árvore para lá 70 anos, e o brasileiro não sabe disso. E é uma árvore maravilhosa, com perfume maravilhoso, assim, super melífera, né? Muito bonita para o paisagismo também. Quando as pessoas falam do ipê, do oiti, ela você pode topiar também, a raiz é pivotante, então você pode plantar na frente de casa, né? E tem o manduvi onde a arara azul faz ninho, que é uma árvore que a gente também, só que é uma árvore de grande porte, mas que a gente fala muito, pensando na fauna. E o xixá, que é primo do manduvi, né? No Pantanal, agora com essas queimadas, como o manduvi é uma madeira mole, vai se perdendo, né? Por isso a necessidade de se perpetuar essas espécies, se perpetuar com plantando, coletando e as plantando. Porque assim, o que fica percebível hoje também? Nada nasce mais nessa questão climática que está. Hoje pouca coisa se regenera. As pessoas falam, o cerrado pega fogo e volta. Isso é um pouco devaneio. Porque assim, a cada ano que pega fogo, a gente vai perdendo várias espécies. E aquelas espécies que é justamente agora, de agosto até novembro, que o cerrado produz 90% de suas sementes, é o período que mais pega fogo. Então, pega fogo, mata as sementes que estão vindo agora e mata as mudinhas que estão nascendo em torno dessas árvores, nesses campos. Né? Então, por isso a gente fala da questão de extinção. Ah, Nereu, você fala muito que está em extinção. Eu falo em extinção por causa disso. Eu falo da peroba rosa. Peroba rosa, a Lucilene é cineasta também e tal. A gente fez uma expedição há uns 2 anos, 3 anos atrás para um filme, e peroba rosa era uma árvore da minha infância, de Dourados. Dourados, para quem não sabe, hoje você não vê uma serraria, mas Dourados existiam dezenas de serrarias. Nós, meninos, brincávamos entre as toras de madeira.
Sim.
Né? E hoje não se encontra mais a peroba rosa. Nós rodamos 3 mil quilômetros no estado e não encontramos uma peroba rosa produzindo. A gente veio pegar semente de uma árvore que eu plantei há 28 anos e ela começou a produzir com 28 anos.
A semente.
A semente, produzir a semente, que é a peroba rosa. Então, por isso a gente fala sempre, bate muito nessa questão da extinção, né? Coletamos agora, é a segunda vez que ela está produzindo.
E que não é rápido, né? Demorou 28 anos para as primeiras sementes.
Para começar a primeira produção. Por isso que eu falo da questão da preservação e desse cuidado que nós temos que ter, né? E o Estado, como um todo, os nossos legisladores teriam que ter esse cuidado também.
Eu compartilho com você essa experiência, que eu sou da fronteira do Estado. Eu nasci em Ponta Porã e morei em Coronel Sapucaia. E a gente brincava no meio das toras. Era uma coisa comum.
Sim.
E a gente tem fotos, né? As pessoas se orgulhavam do tamanho da árvore que elas tinham derrubado, né? Tiravam fotos com árvores imensas. E a gente, como criança, não tinha noção do que estava acontecendo, só gostava de brincar.
Sim.
Mas depois, com o passar do tempo, a gente, nossa, tinha tanta serraria e não tem mais. Nem
não
a serraria tem mais.
Você falando de Ponta Porã, Sangapuitã, toda aquela extensão ali, Dourados, grandes serrarias, né? E Peroba Rosa parecia...
Eram centenas de serrarias na subestado.
Triste, porque você vê que porque era um sertão desabitado e precisava trazer gente para cá, e aí teve esse grande incentivo do desmatamento. Desmatou-se tudo. Uhum. Tanto que, assim, em Mato Grosso do Sul, para coletar sementes hoje, só ali na Serra da Bodoquena. Não tem mais, nós somos até Ponta Porã, não tem uma mata para você coletar, não tem mais lugares, né? Porque está totalmente devastado. E uma coisa ele falou, ainda quando era o gado, eles deixavam uma árvore e outra, mas agora com a monocultura, por causa das máquinas, então não se deixa nenhuma árvore mais. Uhum. Mas você não vê, aí assim, devastou-se tudo, e aí nós estamos hoje nesse momento dessas mudanças climáticas.
Sim.
Hoje de manhã a gente vendo televisão, um vento devastador no Rio Grande do Sul que está chegando aqui, e aí é enchente num lugar, aqui diz que vai ser uma seca medonha, e a gente não vê esse mesmo olhar para reconstruir as matas. A gente não vê essa preocupação, a gente não vê, porque tinha que ser por leis, por todo mundo, porque é muito grave, muito urgente, e essa coisa, em 8 minutos você derruba uma árvore, mas para você recuperar uma floresta, é mais de 100 anos,
sim.
E ela jamais vai ser como ela era, porque muitos animais vão ter desaparecido, muitos rios não vão retornar, então assim, a gente fica meio incrédulo, eu falo, a gente fica cavando a esperança ali na unha, na mão, tentando assim, não perder essa chama, esse desejo, essa vontade, porque é muito preocupante mesmo, porque é muito urgente e precisa de todo mundo nesse mesmo sonho, nesse mesmo desejo, essa ação de reconstruir as matas, replantar, né?
Você falou das mudanças climáticas, Lu, a gente tem, acompanhando não só no Brasil, o que está acontecendo agora, nesse momento, no Rio Grande do Sul, né? O Super El Niño, uma seca imensa na Europa, né? O rio secando, aparecendo navios de guerra, aparecendo fósseis. Eu falei, gente,
é uma... A gente achava que nunca ia chegar lá, porque
nunca ia chegar lá, né?
Tal, que era só nós, mas você vê, o planeta inteiro.
Ninguém está a salvo. Eu acho que é essa a mensagem, ninguém está a salvo.
Sim.
Tem que se conscientizar e buscar tornar uma política de Estado essa recuperação do nosso Cerrado, né? Do Cerrado e do Pantanal. Também.
E da Amazônia, que ainda dá tempo, e você vê
ainda dá tempo, porque essa
desmatando, que a gente tinha que dar um stop, né?
Sim, essas serrarias que não temos mais aqui, elas infelizmente estão subindo, elas estão indo. Foram pro Mato Grosso, estão no Pará, estão na Amazônia, eles não pararam.
Sim.
Ninguém parou.
Justo.
Continua. Lu, eu quero aproveitar para falar com você também sobre a questão cultural. Você une 3 diferentes áreas, né? A comunicação, o meio ambiente e também a cultura. Como que a arte e a comunicação podem ajudar a sensibilizar as pessoas para a preservação ambiental?
Eu acho que é a única forma, né? Porque as pessoas, ninguém gosta que você chegue e fale, você tem que fazer isso, você tem que plantar árvore, você tem que consumir menos.
O eco-chato que ele comentou.
Você tem que consumir menos, você tem que pensar no seu lixo, você tem... Quer dizer, são muitas regras. Então, talvez a melhor forma é sensibilizar. Quer dizer, é conhecer, que nem a caixinha de joias virou virou um jargão, todo mundo usa essa expressão, porque, como o Nereu falou, o canal, ele tem assim, a gente já, alguns vídeos que tiveram 5 milhões de visualizações, não sei quantos mil comentários, e todos positivos. Você vê que o meio ambiente, ele não divide esquerda, direita, velho, novo, gente daqui, dali. Todo mundo, a hora que vê, gosta, ama. Então é isso, conhecendo, quem sabe você não sensibiliza e não desperta esse desejo por vontade própria de fazer, e não por uma obrigação, por uma regra, por uma coação, mas fala, pô, realmente, né, é importante, é bonito, é, né, e faz sentido, e a gente precisa de árvores. Então eu acho que a arte, a cultura, ajuda a despertar essa consciência, despertar esse amor pela natureza, porque sem amor não vai para frente.
Como o Nereu comentou, ele faz o replantio para Águas Guariroba nas áreas de preservação, porque é importante para preservar ali o manancial. Então a gente tem que entender isso, Nereu.
Sim, eu sempre digo nas aulas de educação ambiental, a gente trabalha muito com alunos, né? Que eu falo assim, sem árvores não tem água. O que são as árvores? As árvores são os cílios do rio, né? Os nossos cílios não estão aqui para proteger os nossos olhos, por isso mata ciliar. Então temos que ter esse entendimento, né? A questão, eu falo assim, ah, tem lei hoje que é 10 metros do córrego e tal, eu acho que teria que ser 50, né? Aí é onde a gente se torna um eco chato para você. E como recupera a água? A gente tem uma pequena área lá em Piraputanga em que nós recuperamos uma nascentezinha plantando árvores e ele ganhou um bojo d'água. Então é só plantar, é plantar e cuidar, né? Porque também não é só plantar e hoje requer esses cuidados. Hoje com essa questão do aquecimento, com essas intempéries, a gente também tem que ter um manejo. Não adianta plantar também, largar lá e, sabe, eu vejo muito isso, né? As questões assim, na semana do meio ambiente, na semana da árvore, se planta.
Sai plantando.
Sai plantando, mas depois também esquece lá. E aí não tem uma necessidade de cuidar. Nós plantamos aqui no Parque dos Poderes e Parque das Nações Indígenas, num período que a gente foi gestor aqui do Parque dos Poderes, e como a gente tinha essa mão de obra carcerária ao nosso dispor, o que nós fizemos? Nós criamos um viveirinho aqui na Prefeitura do Parque dos Poderes, criamos outro viveirinho aqui dentro do Parque das Nações Indígenas, e nós produzimos aqui mais de 100 mil árvores, e nós plantamos mais de 50 mil árvores só nesse entorno aqui. Então, assim, eu me lembro de 98, quando nós começamos esse trabalho, eu e um outro menino, Valmir Martins, que é funcionário do Imaçu, ninguém, todo mundo falava assim, aqui no Parque das Nações não nasce nada, é só formiga, é só isso, aqui foi um aterro que o governo Pedro Ocean fez, não sei o quê. E a gente com traquejo, com vontade, fazendo os berços, que eu sempre falo, você não é cova, você faz um berço, porque você vai pôr um ser vivo ali, né? E você vê o Parque das Nações hoje lindo, maravilhoso, né? Que a gente ali tem mais de 60 espécies que nós plantamos, né? Agora as alamedas dos ipê brancos, né? As alamedas dos ipê roxos.
Olha aí, estamos com ele, né? Um cartão postal, aquela alameda de ipê branco.
Sim,
e ele isso, fez junto
isso
com a
também
escola
é um outro
Paulo
cuidado.
Freire.
O que a gente vem percebendo? Por exemplo, as questões das exóticas também que são introduzidas no Brasil. Então plantaram muito ipê rosa de El Salvador, que trouxe uma doença, meio que um cancro, meio que um câncer, né? Se você prestar atenção na Avenida Afonso Pena, tem bastante aqui nos altos da Afonso Pena, e ele já está transmitindo essa doença para os ipês brancos. Aqui fica um alerta para o cuidado. Eu sei que a Universidade Federal tem já feito um estudo sobre isso, a professora Letícia tem feito um estudo grande sobre isso, mas nosso governo tem que ter essa preocupação, porque muitas árvores condenadas, muitos ipês brancos florindo condenados. Se você prestar atenção, quando você vai ver que está nascendo umas coisas que está engruviando os galhos, então aquilo ali é uma doença. Essas árvores estão sendo
já
condenadas.
Não sabia que era uma doença.
Não,
é uma
e
doença.
A gente sempre fala, o cuidado, nós temos tantas árvores nativas maravilhosas que alimentam os pássaros, que alimentam os mamíferos. E por que a gente tem que inserir uma árvore exótica? Então, tem que ter esse cuidado, mesmo no paisagismo, tudo, valorizar a nossa flora.
Tá certo. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, Nereu Rios, Lubi Gatão. É um tema que já há muito tempo eu queria ter trazido aqui, porque eu sou encantada. Vocês nos encantam com o trabalho de vocês, esse jeito que você fala da caixa de joias, do berço que você faz pro plantio. Realmente algo que nos encanta. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Direto ao Assunto. Obrigada, Nereu, pela sua presença.
Obrigado a vocês. Muito agradecido aqui pelo convite.
Quiser deixar algum recado aí pros nossos
ouvintes.
O recado que a gente deixa é isso. Vamos preservar o nosso Cerrado, a nossa Mata Atlântica, a nossa Caatinga, o nosso Pantanal. Pantanal requer muito cuidado. Pantanal, mesma coisa. Assim, as queimadas que estão vindo do Pantanal, a gente tem perdido. A gente que viaja, que pesquisa, ano a ano, a gente percebe isso. As árvores hoje defeituosas, que não voltam ao normal. Os IPs centenários que tem do Pantanal, que se perderam, que estão se perdendo com cada queimada, sabe? Então, esse zelo que nós temos que ter com o nosso bioma aqui do Mato Grosso do Sul.
Muito obrigada, Nireu. Obrigada, Lu.
Obrigada. E aí, quem ainda não segue, convidar aí a seguir no Instagram, Árvores e Rios, acompanhar aí o trabalho. E é isso, vamos o que realmente importa. E assim, já está provado, a natureza cura, a água cura. Então, assim, ir para os parques, né? Tá perto de uma árvore, porque está todo mundo meio que pirando aí nesse mundo.
Sim.
Então, né? As doenças mentais e tudo. Então, assim, valorizar e conviver mais com a natureza, que é belíssima, né? Parar, observar uma árvore, uma semente, um pássaro. E é isso, né? Saúde para todo mundo e vamos preservar o nosso patrimônio brasileiro.
Tem também um canal no YouTube.
Tem, que é Árvores e Rios também.
Árvores e Rios. Então, no Instagram é @árvoreserios.
Uhum.
Sigam, vocês vão ficar encantados, como eu já fiquei. Vocês vão poder ver essas caixinhas de joias. Quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. E para finalizar o Direto ao Assunto, vamos ouvir Nireu Rios em seu Instagram, @árvoreserios, descrevendo a riqueza das sementes, que ele chama de caixinhas de joias, que são o berço do Cerrado e do Pantanal. Na sequência, você fica com a nossa programação. Até a próxima!
Mais uma caixinha de joia que eu quero mostrar para vocês. A natureza é primorosa. Tece em seu útero as futuras árvores, que são armazenadas em caixinhas perfeitas, feitas por mãos divinas, verdadeiras obras de arte. Protegem com zelo as joias mais preciosas, as sementes. São resistentes, aguentam o sol forte, a seca, os ventos. Só não sobrevivem às motosserras e às queimadas. Nessas pequenas cápsulas repousam florestas. Ficam adormecidas à espera de mãos generosas que possam colocá-las na terra, aguar e cuidar. Depois, no tempo certo, vão germinar, virar árvore, produzir alimentos, regular o clima, proteger as águas. Não são apenas sementes, são promessas de futuro. Guardam a sobrevivência do Cerrado. Precisamos valorizar essas caixinhas de joias. Todos os dias é dia de proteger o nosso Cerrado.
Ao assunto.